É isso aí, galera. Começando aqui mais um Retranco Podcast. Aqui é o Renanzinho, eu tô com...
Fala, galera. Aqui é o Ney. Primeiramente, aí o Renan é mal educado. Feliz ano novo pra quem tá ouvindo. Nosso primeiro cast do ano. O Renan deixou passar, mas desejamos aí um ótimo ano pra todo mundo. Que seja diferente de 2020 aí, no mínimo, né?
Isso aí. A gente vai falar de feliz ano novo, vai falar de ano novo, vai falar de NFL.
É, não adianta não, você esqueceu.
Falar de feliz ano novo.
E aqui com a gente também a galera que participa do Quentinhas. Fala aí, Caio.
E aí, rapaziada. E aí, turma.
Fala.
Beleza. Fala aí, Denis, também.
Fala bem, Janei. Caio, tem muito convidado hoje, mano. Nem lembro de todo mundo que tá online.
Um por um hoje não rola.
Depois das decepções e dos nervosos que a gente passou na final aí do Fantasy, agora vamos só curtir os playoffs.
Boa. Também aqui PP, fala aí, PP.
Fala, galera, beleza? Feliz ano novo a todos aí também.
Aí, tá vendo? Chupa, Benja.
É, isso aí. Também aqui com a gente, direto lá do BBO, fala aí, Luquitas.
E aí, galerinha, tudo bem? Mais um crossover aqui do mundo dos podcasts. Ah, tem que falar, né?
Isso aí, pô. Nossos parceiros aí.
Cara. Muita empolgação.
Ajuda a gente a divulgar, divulga o nosso podcast, a gente divulga deles aí. Parceiro demais. E vamos falar dessa temporada regular aí, dos playoffs e tudo mais dessa temporada da NFL. Bora o cast.
Bora.
EA Sports. It's in the game.
Joga pro alto e reza!
Então é isso aí, galera. Vamos começar falando do Fantasy. Eu fiquei de fora aí do Fantasy essa temporada. Eu não montava o time nem na NBA, não ia montar na NFL também, né, cara? Então, deixa pra lá, não ia participar, não. Mas e aí, galera, como que foi aí, como que vocês foram? Quem foi campeão? Quem que fracassou aí? Como que foi?
Ô, esquece esse negócio de fantasy aí, vamos pular essa
parte. Não precisava falar não, velho.
Isso aí com certeza foi o Ney que armou e pediu pro Benja falar isso aí.
Agora ele vai falar que ele ganhou de mim na final, aí ganhou de mim também na minha... Ele ganhou de mim na minha liga e ganhou de mim na liga dele, velho.
O cara é mal educado, foi o convidado e te deu um pau ainda, né, velho?
É, caraca. Mano, nunca vi.
No convite tava falando que era pra falar da temporada da NFL e não do fantasy.
Não, o primeiro tópico era pra falar mais do Quentinhas, né? Elogiar aí o desempenho do PP, campeão. Não, parabéns, CP.
É isso aí, galera. Ouviram as dicas lá, se deu bem como o Ney. Não participou pra ganhar da galera aí no Fantasy.
Exatamente. Mas diz aí, como é que foram nas ligas aí vocês, caras?
Nossa, eu fui acho que esse foi o pior ano de Fantasy pra mim da vida, assim.
Caraca.
Teve uma liga, a liga do Luquinhas e tal, foi a melhor, assim, a mais legal de jogar. Só que também a mais disputada, né? Lá o negócio é ferrenho. Então eu comecei o ano bem, mas aí terminei em último.
Igual o Quentinhas, então.
Exatamente. Não, esse foi o meu repertório o ano inteiro, velho. Comecei bem, em todas as ligas eu tava bem, até bem cotado no draft, mas depois eu caí de tal forma que, putz, deixa pra lá.
Só pra falar da liga mesmo, é porque ela é um pouquinho diferente porque ela tem jogadores defensivos, né? Normalmente as ligas hoje em dia não, sempre, tem o time defensivo, a unidade defensiva como um todo, mas aí a nossa liga a gente tem os pontos pelos jogadores defensivos, a gente mudou outras coisas dentro dos pontos de cada posição também, e principalmente quarterback, né? Até que você falou, Caião, a gente dá bastante ponto para quarterback, a gente tenta deixar mais parecido com a vida real, né? Normalmente no fantasy running back é a posição mais valorizada, mas a nossa quarterback faz ponto pra caramba.
É isso aí.
É, eu achei bem legal o balanceamento que vocês fizeram, porque reflete realmente como é na vida real. Você tem que priorizar também os passes errados, que vocês tiram ponto, interceptação e tudo mais. Vocês mexeram de um jeito que ficou bacana a liga.
Pra emendar só pra finalizar da outra liga, né? Também foi malzão, mano. Na verdade, na minha própria liga, eu acabei em décimo. Perdi no Consolation, não era final do Consolation, era final do Wesley.
Não.
Eu não sei se era a final do Consolation.
Era disputa do nono lugar.
Não, a final
lugar,
do Consolation era 11 e 12º, acho.
Mas aí eu enfrentei o Wesley com o Camara, aí fudeu, né? O Camarinha dele ali, daquele jogo ali de sexta-feira. já fez os 50 e tantos pontos, quase 60, se não me engano.
19
e já saiu na frente. É, passou pra de 200 pontos na nossa liga. Mas aí, na liga oficial aqui do podcast, ou na liga do Wesley, não sei, aí eu fui pra final. Mas joguei com o Wesley também, e aí tive o Stefan Diggs contra mim, né? Aí fudeu.
É, realmente, mas foi bacana. A gente esperava o PP, né, PP? Como é que foi aí, cara?
Eu tô só o Juju dançando no logo a temporada toda, chega no final, toma um cacete.
Ô, PP, você é o Seattle?
Não, eu sou o Golden Tate Warriors. Golden Tate,
é. Tá, é verdade. Ah, mano, então você tava na minha divisão, você ganhou de mim duas vezes, aí eu ganhei de você na semifinal.
Exatamente. Foi. Meu time jogou bem a temporada toda e chegou na semana 13 ali, os caras começaram a meio que machucar, não jogar, aí o Zeke também com o Dallas lá me fudeu a temporada toda e aí foi o que aconteceu, né? É, sambei a temporada inteira, foi o líder lá de pontuação, acho que eu tava 10-3. E aí nos playoffs aí já fiquei na bye, e na bye meu time pontuou ainda, acho que foi a maior pontuação, 140, 150.
Caraca.
E aí quando começou na semifinal já não deu certo. E acho que eu terminei até em quarto, nem terceiro eu consegui ficar.
Foi, você ficou em quarto, perdeu pro ET Bilu.
Então você foi tipo o Ravens do ano passado, né?
Isso aí. Pra fechar, Denão, como é que foi aí, cara?
Eu joguei duas ligas só esse ano, né? Com vocês eu fui bem mal, muita lesão, perdi na final do Consolation. E na outra, que a minha liga principal, fui vice-campeão pela segunda vez, aí. Enfrentei o Camara na final e rodei.
Todo mundo chorando pro Camara.
Todo mundo.
É isso aí, então, acho que foi isso aí das ligas.
Pode falar a sua aí, vai.
Não, já falei, fui campeão aí, moral e legal. Mas foi bacana e peguei muitas dicas do Quentinhas, já falei isso lá no Quentinhas, vou repetir aqui. Tive meu time muito desfalcado, tipo, eu perdi o McCaffrey na segunda semana e, tipo, ele era a minha pick 1, né? E aí eu tive que revezar bastante jogadores ali, principalmente running back e algumas dicas do Quentinhas eu peguei aqui. Então obrigado aí, galera, que deu essas dicas pra todo mundo aí.
Você tá aqui pra falar que você foi campeão e não, nem precisou do McCaffrey, é isso?
É, se você entendeu desse jeito, mas ó, não queria deixar tão ácido assim.
Eu não gostei. Vamos seguir, velho.
Boa. Vamos seguir então pelo giro aí das divisões aí. Vamos começar pela NFC West com Seattle Seahawks com 12-4, Rams com 10-6, o Arizona Cardinals com 8-8 e o 49ers com 6-10, né? Pra minha tristeza aí. Mas como que foi essa NFC West aí? O que vocês têm pra falar aí?
Cara, só pra não estender muito e dar um giro bem rápido assim de cada divisão. Só queria destacar aqui da NFC West que o Russell Wilson teve aquele começo avassalador. Todo mundo colocou ele como MVP certo já na semana 2.
Igual todo ano.
Só que caiu de rendimento, a defesa do Seattle é muito fraca, principalmente contra o jogo aéreo. Teve a chegada do Jamal Adams ainda, né? Mas não resultou muito ainda, não deu muita liga. E o 49ers, né, cara, que eu queria destacar que ele saiu de favorito no Super Bowl contra os Chiefs no ano passado pra último na divisão. Então a galera aí, ó, que colocava o 49ers lá no topo, diga-se Renan, parabéns, Renan, seu time afundou.
Mas também muita lesão, né?
Quer falar, os caras perderam o time inteiro por lesão, velho.
Foi lesão demais, mas eu acho que o time, pra mim, que decepcionou aí foi o Arizona Cardinals. Muita decepção. Porque eu botava eles num tiro, assim, bem mais alto, talvez até campeão da divisão. E eles tiveram, assim, depois só ladeira abaixo, né? Metade da temporada pra depois, nossa... Decepção.
É, o Kyler Murray, ele teve uma lesão ali no ombro, ele caiu bastante de rendimento e o time dependia muito da força dele, né? O DeAndre Hopkins, que foi a principal contratação. Creio que da NFL inteira na troca lá. Sim. Com o David Johnson, né? Ele jogou muito, mas não foi suficiente pra conseguir esconder as fraquezas, porque é um time que tinha muito buraco, né? Não tinha jeito. E aí tinha que depender muito do ataque, mas aí o Kyler Murray caiu um pouquinho de rendimento ali no, na segunda metade, eu diria no terceiro terço, vamos dizer assim, da temporada. Aí ele não conseguia correr muito mais com a bola da mesma maneira que tava no começo, e teve derrotas ali que fizeram muita falta, né? Mas essa divisão ainda continua muito forte. O que vocês falaram do 49ers, com os jogadores lesionados, que ano que vem vão voltar, colocou dois times nos playoffs e tinha mais um ali brigando até a última rodada, né?
Então vamos para a NFC South, com Saints com 12-4, Buccaneers 11-5, Panthers 5-11, Falcons 4-12. Como que foi aí, galera?
Eu queria só destacar, a principal contratação da temporada não foi o DeAndre Hopkins, queria deixar bem claro aqui que foi o Antonio Brown.
Cara, eu esqueci de pensar nisso.
Lá vem! Quem foi que meteu mais de 130 jardas e 2 touchdowns na última rodada? garantindo, assim, a segunda... Cara, Antônio Brown, né, cara? Não, mas brincadeiras à parte. Essa divisão foi bem legal, porque a gente tinha dois times muito bons e dois times bem abaixo, né, que eram os Panthers e os Falcons. E o Saints, ele demonstrou realmente a defesa bem sólida, né? Acho que pra mim hoje tá no top 3 ali, tanto a aérea quanto o jogo terrestre. E o Tampa Bay, que tem um ataque fenomenal, né? Não só o Antônio Brown, né, que contribuiu, mas, pô, tem o tanto de gente, né? Mike Evans, tem o Gronkowski, muito bem, o pessoal duvidava dele. Chris Godwin, até o Ronald Jones, cara, que quando chegou o Fournette, todo mundo falava que o Fournette ia ser o running back 1, o cara dominou a posição ali. Então, esse time de Tampa Bay, ele vai dar o que falar ainda nos playoffs, cara.
É o famoso time que deixou chegar, né?
Exatamente.
É, como eu tinha falado já no outro cast que a gente fez, o Saints deu all-in esse ano, né? Então, eles estavam como favorito. Pra mim, ainda é o favorito da NFC. Esse 12-4, tá de bom tamanho. Eles tiveram ali alguns problemas com o Breeze, né? Algumas semanas. Acho que por isso que eles não conseguiram a primeira seed. Talvez isso tenha atrapalhado bastante. E o Tampa Bay Buccaneers também, num confronto direto, acho que tudo pode acontecer ali entre eles, mas eu queria destacar que o Buccaneers me lembra muito o Packers do ano passado, que tem uns apagões, umas inconsistências que pode prejudicar nos playoffs. Eles tiveram uma temporada aí de 11-5, mas são 5 derrotas consideráveis, sabe? São 5 derrotas em que o time apanhou mesmo, não foi coisa por pouco assim, foi tipo do time apagar. Isso é um pouco preocupante.
E duas contra o próprio Saints, né?
Exato.
E só pra me corrigir, antes de passar pra próxima, eu esqueci do Tom Brady, né? Ele que foi contratado também, teve 40 touchdowns totais. Eu falei do Andrew Hopkins, mas acho que talvez o maior impacto foi do Tom Brady mesmo.
Isso aí. Denão, o que você achou aí, cara, dessa divisão, cara? Tem alguma coisa pra falar?
E teve gente que falou que não ia dar nada, né? O Buccaneers não ia nem passar pros playoffs aí. Se quiser dar opinião, deixa.
É, né?
Tô esperando ele falar.
Não, eu continuo achando um time enganação. Vai levar um fumo nos playoffs aí, tranquilo. Agora, o que eu queria pontuar só era o Falcons, que eu achei meio decepcionante. Eu não achei que eles iam tão mal esse ano aí, ficaram atrás até do Panthers, inclusive, com Todd Gurley, Julio Jones. A gente achou que ia ter uma campanhazinha melhor aí, mas foi um ano bem bosta.
É, dessa campanha 4-12 dos Falcons, pode contar umas 6 viradas aqui, 6 falconizadas que ninguém esperava, né?
Falconizada, excelente, velho.
Não à toa que o Dan Quinn caiu no meio da temporada.
Boa. Vamos então pra NFC North. É, com o Packers 13-3, o Bears 8-8, o Vikings com 7-9 e o Lions com 5-11.
Aqui,
e aí?
Aqui não tem muito o que falar, né? Green Bay é o melhor time da NFL.
É o clubismo.
O rei do norte há anos já e nada mudou.
Isso que eu ia falar, da NFL eu não digo, mas da divisão deles, cara, enquanto o Aaron Rodgers respirar, véio, os outros times não vão ganhar, cara.
Sem dúvida.
Não dá, o Chicago é sofrido demais, ainda conseguiu pros playoffs com o Trubisky. Conferência, na verdade, eu achei até meio decepcionante, cara, ver um Chicago nos playoffs, cara, disputando o Wild Card aí e o próprio Cardinals fora.
É, Chicago dentro, Washington...
É, então. E aí agora a gente vai ter que assistir o Trubisky nos playoffs.
E a galera, a gente discutiu isso no grupo hoje, e a galera fala que a NFC é melhor ainda. É sacanagem demais você ter que ver isso. Né?
E só pra deixar claro, antes de passar também, a gente acabou não falando dos confrontos, né? Mas só que um time dessa divisão tá de bye, que é o Green Bay Packers, first seed. Então é a única bye da divisão, que conta muito pros playoffs, e vai esperar o vencedor, provavelmente, né? De Tampa Bay e o Washington, que a gente vai falar mais pra frente, a gente já falou de Tampa Bay. E por último, a gente tem o Chicago Bears pegando o New Orleans Saints, que a gente já falou também. Então, bastante interessante os cruzamentos e como que um jogo a menos pro time de Green Bay, e jogando lá em Green Bay, nos playoffs, que a gente sabe como é perigoso,
frio,
né?
Frio do cacete, gelado.
Exatamente.
Eu achei esses confrontinhos meio bosta, na real. Eu acho que o Saints é muito favorito. Tanto o Saints quanto o Buccaneers são muito favoritos.
Eu também acho.
Acho que só Seahawks e Rams que vai ser um jogo mais imprevisível ali.
É, mas talvez o Jared Goff tá fora já também. Eu acho que vai ser tranquilo pro Seattle passar.
Tá fora mesmo?
É, ele tá com o dedão machucado lá. Ele operou faz 10 dias, acho. Acho que não vai ter tempo hábil pra voltar. Ele tá tentando lançar umas bolas lá, mas... Se jogar vai ser meio baleado.
É quando esse jogo?
Sábado.
É, sábado agora vai ser
o... O problema é que o Seahawks tá tendo dificuldade, né? Mas, enfim.
Vamos falar dos confrontos no finalzinho, mas bora.
Bora.
Vamos falar da melhor divisão de todos agora, vai.
Olha lá, vai.
A cereja no bolo da NFC.
NFC East, né, do time aí que o Caio sabe falar bem, né, o Washington Football Team, né?
Só indicou ele no Quentinhas, caraca.
Não, meu time favorito é no Quentinhas só.
No Quentinhas. Todo mundo com campanha negativa, né, tipo 7-9, Giants 6-10, Cowboys 6-10 e o Eagles 4-11, né, cara? Que isso.
É, a pior divisão disparado em muitos anos, né? Uhum. Acho que fazia anos que não tinha uma divisão assim com todos negativo, né?
Putz, eu também nunca vi uma divisão tão ruim, velho. Rolou até uma petição que os caras estavam querendo fazer de cancelar o playoff da NFC Leste e passar um outro como wildcard.
É, seria ótimo.
Eu tava vendo que acho que desde sei lá quantos anos que não tinham tantos quarterbacks titulares em uma divisão. Cada time aí teve no mínimo 2 ou 3. Não sei qual isso chegou a ter 4 quarterbacks titulares. Então, assim, acho que teve 11 ou 12 no total na divisão. Nossa. E eu acho que o que caiu muito o nível foi a lesão do Dak Prescott, né? Até quando a gente gravou no começo da temporada, eu e o Caio apostamos no Cowboys pra ganhar a divisão. Acho que todo mundo apostava neles. E a lesão do cara tirou o Cowboys da rota ali totalmente, né? Tanto que quem acabou passando foi o Washington, que acho que ninguém apostava no começo da temporada. Mas até que mostrou um time legal.
Eu também acho que a decepção foi os Cowboys, e mais que, assim, sendo bem específico, eu coloquei aqui o Ezekiel Elliott. Tanto em fantasy, quanto, tipo, qualquer coisa, todo mundo vê esse cara com grande potencial, ele teve lá os primeiros anos avassaladores, e aí quando o Dak machucou, todo mundo falou, pô, esse cara vai dominar o time, vai ser jogo corrido, e ele vai ser, tipo, 2 mil jardas, e decepção total, né, cara?
Teve muita lesão na linha ofensiva, né, velho?
Então, era uma das coisas que eu ia falar. Uma coisa do Zeke é que ele tinha uma linha ofensiva boa naquela temporada que ele voou, né? E agora, quando ele tem que correr por ele mesmo, é mais difícil. E você ainda pega essa situação de não ter o seu quarterback principal, sabendo que você talvez não vá para os playoffs, desanima, o cara, sei lá, não tem aquela vontade de fazer o que ele fazia antes, sabe? É muita dificuldade, assim, para ele manter aquele nível.
E teve a lesão do Saquon também, né?
É verdade.
Teve.
Mais uma verdade. Nessa divisão, né?
A demissão do Annie Haskins, Carson Wentz sentando pro Jalen Hurts.
Exato. Nossa, o Carson Wentz foi triste, hein, cara? Que temporada horrível dele, velho.
Caraca, você só vê que só teve notícia ruim nessa divisão, né?
Eu acho que é pior, não sei se é pior, né? Eu ia falar, o Doug Peterson, que é o técnico dos Eagles, agora na última partida, eles fizeram o touchdown contra a equipe de Washington, ficaram a uma posse de bola de virar o jogo, com 8 minutos de jogo, e eles sentaram o Jalen Hurts pra colocar o quarterback reserva.
É ridículo.
Se ganhasse, iria o Giants, que é um dos maiores rivais do Eagles, né?
Uhum. Pô, eu vi uma entrevista do Eli Manning falando, é por esse tipo de coisa que a gente odeia os Eagles, cara.
Ninguém gosta do Eagles.
Eu vi, o Fletcher Cox respondeu, você viu? Ele falou, a gente odeia vocês também.
Caraca.
Então, mas o resumo dessa divisão é que ganhou o time que tem o quarterback com a perna mecânica.
Ganhou, velho. É verdade.
O cara é tipo... Caralho, o Alex Smith tá parecendo o Roberto Carlos, o cantor, né? Nem o jogador. E foi, velho.
Caraca. Vai se fuder, Denis.
Depender do Philadelphia na última rodada, tem que se ferrar mesmo, né? Eu torço pro Giants, mas não dá, né? Depender do Philadelphia é osso.
Não, uma estatística curiosa que eu queria trazer dessa conferência é que o Carson Wentz foi bancado há 5 jogos já, ele tá 5 jogos sem jogar, e mesmo assim ele lidera a divisão em touchdown. Então, tipo, de tanto que trocaram quarterback, cara que se machucou, ou então é ruim, o cara lidera ainda com 5 jogos a menos.
É um monstro.
E o time é o pior da divisão, né, no caso.
Exato. Não, ele foi horrível ainda.
Bora para UFC. UFC South com Titans 11-5, Colts 11-5, Texans 4-12 e o Jaguars 1-15. E aí, galera?
Cara, aqui é divisão bem, bem bacana, né? A UFC eu acho ela, não comprando quem é melhor ou pior, mas acho que esse ano ela foi um pouquinho mais equilibrada. Todas as divisões tiveram pelo menos um time forte ali, né? Os Titans, domínio terrestre gigante, né? Com o Derrick Henry passando o trator por cima de todo mundo. Quebrou o recorde, né? De 2 mil jardas, né? O recorde pessoal dele. E ficou entre os melhores da história. E o Tannehill também, né? O Tannehill que surgiu lá do Quentinhas. O pessoal indicando ele desde as primeiras semanas. E outro destaque dessa divisão, já pra encerrar minha parte, é os Texans, né? Que pô, eu coloquei aqui como o maior desperdício de talento de um quarterback os Texans, né, cara? Porque o Deshaun Watson teve um ano de números muito bons, né, números pessoais muito bons, tanto em jardas quanto em touchdowns. Mas mesmo assim o time não consegue, a defesa é muito fraca. A gente espera aqui uma renovação do Texans ano que vem, né, já que o Bill O'Brien finalmente saiu.
É, pra o Deshaun Watson conseguir ter um time legal pra ele jogar, né, que dá até dó.
Dá até Nossa, dó,
dá exatamente. Muita dó, mano, o cara é muito bom pra jogar nesse time. E aí depois da troca lá, de novo, essa troca ridícula que foi feita, tadinho dele.
Ah, e teve uma semana ruim, né, que na mesma semana foi eliminado da Copa do Brasil, caiu agora na NFL. Então,
Reinaldo?
A semana do Reinaldo não foi muito boa, não.
E o Jaguars ficou com a primeira escolha, né?
É, tem que falar isso também, provavelmente com o Trevor Lawrence, né?
É, o filho do Cássio com a Fernanda Lima.
Fernanda Lima é demais.
Ele tem nada a ver. Cássio, cabelo da Fernanda Lima.
Ele é a cara do Kylo Ren, na verdade.
É, caraca. Parece mesmo, mas ele é mais queixudo, né?
É.
Mas é isso, não sei, essa divisão aqui, o Colts também é uma defesa muito sólida, né? Pra mim, um top 3 de defesa ali, os Colts estão também. É uma divisão legal.
E Philip Rivers vai ter chance aí de chegar no mais pra frente.
Finalmente, né? Tendo um time forte do lado dele.
Fazia tempo já, né? Fazia tempo, nossa.
E ele não se aposentar, né? Será que ele joga mais?
Não, mas ele vai pros playoffs agora, né?
É, os playoffs ele tem que jogar, né? Que ele tem contrato.
Não é possível.
Ele aposentou depois da temporada regular.
Ele fala, não, chega dessa merda, eu tô fora, pode jogar os playoffs pra mim.
Porra, acho que o Philip Rivers não vai pra um playoffs, acho que desde a época do Antonio Gates jogando com ele, hein?
Faz bons anos. Não, um negócio desse. Ah, não, na verdade, assim, tava o Antonio Gates, mas 2018 a gente foi 13-4 ali e fomos pro playoffs.
Ah, temos um torcedor aqui do...
12-4, na verdade, né? Falei errado. Temos um torcedor, temos um sofredor, eu diria.
Do Chargers, da hora.
Raridade, né, deles? Não se encontram desse todo dia.
É o primeiro.
Vamos pro AFC East, né? Que aí o Bills aí, né, quebrou uma sequência aí do Patriots de anos aí, com 13-3, o Dolphins 10-6, o Patriots 7-9 e o Jets 2-14.
Essa divisão aqui, duas coisas, cara. O Bills, sensação, né, da liga, acho que da NFL inteira, acho que todos os torcedores, assim, independente do time, estão enxergando que o Bills tem um potencial muito grande, até de ir pro Super Bowl, né, passando ali pela
conferência. Vai passar em cima dos Chiefs, pode anotar.
Pode ser, não duvido não, não duvido.
Eu também acho, hein, os Bills é meu favorito aí pra ganhar a AFC, passando dos Chiefs. Eu acho que a única coisa que pode atrapalhar é que eles vão ter muitos jogos até chegar lá, né, isso pode cansar o time, talvez até alguma lesão que possa atrapalhar na frente, então acho que a única coisa que atrapalharia seria isso, o fato de ter muitos jogos.
Tem mais uma coisinha que pode atrapalhar ele, chama Mahomes.
É, porque nós passamos o carro dele na temporada regular, tá?
Isso aí é complicado, viu? Não, acho que não. Ah,
nós já jogamos na temporada regular e passamos o carro.
É, o Bills é o time mais legal de ver jogar hoje, acho que isso não, o pessoal nem discute muito, é bem legal. Sim. Josh Allen jogando muito, Stephon Diggs. O jogo corrido deles ali, acho que não se estabeleceram muito bem, mas eles estão indo lá do jeito deles, a defesinha boa, mas eu acho que a hora que pegar o Chiefs a coisa vai ficar feia.
É. Agora, que dó o Miami Dolphins não passar, hein, velho?
Não, dó nada, cara. Eu queria deixar o destaque aqui também dessa divisão. Um cara que chegou na semana 5 ali e falou que a NFL era muito fácil. A NFL não era diferente do college. Senhor Tua Tagovailoa.
Viu
no final.
É que também, puta declaração de babaca, né, velho?
É, muito.
Mas essa foi ridícula.
Pediu, né, velho? Pediu.
É, eu digo pela defesa e pelo Brian Flores também. Eu acho que eles mereciam muito. Esse time do Miami Dolphins mudou demais de uma temporada pra outra.
Mas por mais que o Tagovailoa tenha sido uma pique alta, tem uma grande expectativa em cima dele, eu acho que o time tava vindo bem com o Fitzpatrick, cara. Tava. Eu não sei se eles trocaram na hora certa, se fez bem pro time. Eu acho que se eles tivessem ido de Fitzpatrick mais tempo ali, eu acho até que eles estariam nos playoffs.
E se não tivesse pego o Covid, tinha colocado o Miami nos playoffs.
Mano, foi 56-26 esse último jogo deles, né? Buffalo e Miami. Não sei se ele teria braço pra chegar ali nessa quantidade de pontos, mas que seria um jogo mais próximo, seria.
É, a verdade é que o Tagovailoa foi, sei lá, vou fazer um ranking de 0 a 100, ele ficou bem no meio ali da estaca, né, cara? Porque ele era como sensação, vinha como solução pros Dolphins. E a gente vai falar das premiações, né, de novato, de rookie, e eu achei que o Justin Herbert, ele foi muito mais sólido, muito mais fino, assim, né? Então,
sem comparação, meio que
decepção, né?
É, nem se compara, esse daí nem se compara. Mas teve muita... Dizem, né, que o Brian Flores disse também que teve muita pressão, não só dele, mas do sócio, do presidente e tudo mais, de colocar o moleque pra jogar antes. Acho que por isso acabaram queimando o Fitzmagic. Mas eu também acho que foi uma decisão equivocada. Ele podia ficar no banco aprendendo um pouco mais, que a pegada da NFL
foi precipitada, né?
Exato. Não que ele não seja melhor que o Fitzmagic ou não tenha mais teto, mas eu acho que não foi o momento adequado.
E, só pra fechar a divisão, a gente tem os Patriots pela primeira vez fora dos playoffs em 57 anos, né?
Ah, mas eu vou repetir o que eu falei no começo do ano, velho. Um time que aposta em Ken Newton...
É, você falou mesmo.
Mereceu, velho.
Não, mas parece que assim, eu era um dos que falava muito isso, de que o New England Patriots tem um sistema e que o sistema funcionava, mas a gente aprendeu que o sistema é o Tom Brady, né? Que foi feito ali, ele é o sistema, porque quando ele sai tudo mudou pros Bucks e tudo mudou pros Patriots. E se você for ver o time que o Ken Newton tem agora, não é tão diferente assim do que o Tom Brady tinha. E ele fez muito mais coisa, muito mais.
O ponto de New England foi também, eles tiveram acho que 8 jogadores que optaram por não participar da temporada por causa do Covid. Aí saiu o Tom Brady, eles mudam o sistema de ataque completo, não tem recebedor. 7-9, cara, eu acho que é muito mais um resultado do sistema aí sim, né? Do que realmente a qualidade dos jogadores que jogaram, ou a adaptação dos jogadores a tudo isso, sabe? Eu acho que no final das contas, discordando da opinião, né? Foi uma prova de que o sistema funciona. Eu acho que qualquer time que tivesse tudo isso de perda, se o Chargers perde um safety e o time acaba, imagine se a gente perdesse todo esse jogador, sabe? Eu não duvido da qualidade do Belichick e uma temporada que não foi nem uma temporada horrível, foi uma temporada 7-9, fora totalmente dos padrões. Mas sim, uma temporada que não sei se dava pra esperar muito mais coisa do que isso, pra colocar eles como, putz, Tom Brady fazia tudo, sabe?
Mas o ponto é, vocês acham que o Ken Newton continua pro ano que vem?
Não.
Não,
já falaram que vão liberar ele, eu tava lendo isso aí.
Ah, é?
O contrato dele foi de um ano, né?
Uhum. Foi de um ano.
Eu concordo com o Lucas com o que ele falou, porque é isso, você vai ver o corpo de recebedor do Patriots, é medonho, cara. Quem aqui tinha jogador do Patriots no fã? Não tem,
eu velho. Eu tinha, mas dorpei.
mas então o Fantasy, aí vou usar ele até como um termômetro. Tem porra nenhuma naquele time.
Nem a defesa foi tão sólida esse ano.
Né? O jogo corrido do Belichick sempre foi um enigma, né? Você nunca sabia quem quer correr com a bola. Então ninguém nunca aposta nos corredores dele. Mas não tem recebedor e o quarterback não sabe lançar. E sabia correr, não sabe mais.
Aí fica difícil. Ai,
conseguiram 7 vitórias. Ó, se fosse na NFC Leste, eles tinham classificado.
Tinham passado.
Boa. Vamos para a AFC North, com Steelers 12-4, Ravens 11-5, Browns 11-5 e o Bengals 4-11.
Cara, essa divisão aqui eu falei desde o começo, desde a primeira rodada. O Steelers é enganação, cara. E aí eles chegaram lá no 10-0, todo o power ranking.
11-0, né?
Eles chegaram, acho que 10.
Acho que foi 11. Aí perderam 3 seguidas e ganharam.
Foi 11, né?
É, foi isso.
Não, pior ainda. Porque assim, cara, Power Rank já é uma coisa que eu discordo de muitos Power Ranks, porque os caras avaliam de uma forma muito pontual, assim, na rodada. E eu acho que um Power Rank deve ser, assim, a projeção pro ano. Quem que você acha que vai melhor, né? E aí os caras colocaram os Steelers, tudo em primeiro, e eu falava, mano, Steelers não tá jogando pra tudo isso, tá ganhando sempre por pouca vantagem, e não deu outra, né? E vai tomar a pau do Browns no wild card, cara.
Então, mas a questão é, era um time enganação ou eles que tiraram o pé mesmo depois que meteram 11-0 pra dar uma poupada ali?
Não, enganação. Eles não conseguiam vencer. Eles pegaram times pífios, cara, e não conseguiram ganhar. Então, tipo...
Eles perderam pros Bengals, né, velho?
Sim.
E agora, nos playoffs, eles pegam os Browns, não é?
Os Browns. Sim.
Os Browns, exatamente. Jogo de divisão.
Vai ser bom.
O Big Ben vai jogar, né? O Big Ben é pai do Browns.
Pai do Browns.
Então. É, o Browns do passado, né? E esse Browns novo agora.
Ah, mas quando ele jogou esse ano, foi um passeio, velho.
É, foi. Foi uma das derrotas.
Né? Não, mas eu destaco os Browns e eu destaco muito os Ravens, cara, que começaram ali meio morno, né? Ninguém botando muita fé. E tiveram arrancada aí no final, conseguiram se classificaram na frente dos Browns, né? Conseguiram passar. Foi, o Lamar Jackson começou a jogar bem depois que o Dennis dropou ele da liga do Fantasy.
Exatamente, era isso que eu ia falar agora. Depois que eu dropei esse desgraçado, aí ele começou a jogar. Mas é legal, pô. O Ravens tem que estar nos playoffs, né? Time forte. time que a gente quer ver perder nos playoffs, então é bom que eles estejam lá.
É, o Ravens vem numa pegada diferente do ano passado, que ano passado eles jogaram muito, foram decaindo, né? Mas esse ano parece que eles jogaram menos no começo, ganhava, mas não convencia. Mas aí nas últimas vitórias agora, teve acho que 4 seguidas que foram por 40 pontos e a última bateu 30, mas sofreu só 3, né? Sensacional, sensacional. Vai chegar muito forte.
Contrário do Steelers, né? Eles chegam exatamente na hora que importa agora, jogando bem.
O momento do Ravens é muito melhor. E ainda com o time sem... O time não, a NFL sem torcedor num estádio completo e tudo mais, talvez o mando de campo vale menos, né, nesses playoffs. Então...
É. E o Steelers, ele tem um arquirrival ali fora da NFL, né? Que pode derrubar ele muito facilmente, que é o TikTok, né? Então, dependendo do TikTok do Juju, os Steelers passam ou não passam.
Ah, mas é legal, que jogo que foi? Acho que foi na semana 15 ou 16 que o Juju tomou um teco, velho. É. Fazia anos que eu não via um desse.
É, foi contra o Bengals.
Mano, que ele larga a bola, assim, foi até um fumble na hora, assim. É. Puta, mas fazia tempo que eu não via uma daquela, bateu com gosto.
É isso aí.
Essa divisão aí, pra mim, os Ravens são favoritos, apesar de estar em segundo. E uma coisa que eu quero destacar é que os Ravens têm a melhor diferença de pontos feitos pra pontos tomados, com 165. Pra efeito de comparação, é o melhor da NFL. Pra efeito de comparação, os Packers, que é seed 1 na NFC, tem 145 pontos a mais do que pontos tomados, né? Pontos feitos do que pontos tomados. Então eu acho que dessa divisão aí, qualquer um que os Ravens trombarem, eles passam. Eu só acho que empacaria talvez num Bills ou num Chiefs. Aí eu acho que fica difícil por confronto direto.
Porque a defesa do Ravens sempre jogou bem, né? Mesmo quando o ataque não tava funcionando, eles ganhavam jogos ali na defesa. Aliás, o Ravens é um dos poucos times que eu já vi ser campeão sem quarterback. Era só defesa, era só pancadaria, né? E a defesa dos caras segurou a bronca e agora, no final, o ataque começou a funcionar. É.
E ninguém comenta muito, né, da defesa dos caras. Faz o trabalho lá, mas você não vê na mídia muito estrelismo, né?
É porque não tem aquele jogador, tipo o Aaron Donald, não tem aquele jogador que é tão marcante, mas é muito consistente, né? Todo mundo é bom.
É, o grupo é bem treinado, acho que é isso que faz a diferença.
Não tem mais um Ray Lewis lá, mas o
exatamente.
Eles como uma unidade, mas eles como uma unidade lá, eles sempre... É igual a defesa dos Steelers também, sempre bate bem, a do Ravens, é meio que padrão dos caras já.
Fazer uma pergunta pro Pepe que tá meio quieto. Pepe, você acha que no Cleveland o Odell estragava o time? Porque o time foi engrenar depois que ele se machucou, hein?
Cara, o Brown sempre foi muito ruim, né, cara? Então, assim, não acho que foi culpa do Odell. Acho que o time começou a engrenar aí com a defesa um pouco melhor, que sempre tomou só piaba lá, o Myles Garrett vem numa temporada boa, então acho que melhorando a defesa o ataque começou a funcionar um pouco mais também.
É, e você comentou do Myles Garrett, cara, é engraçado, que o ano passado ele deu aquela capacetada, né? Como é que é o nome do cara lá?
Mason Rudolph.
É, no Mason Rudolph. E aí esse ano ele tá indicado ao homem do ano lá, o
Walter Payton. Walter Payton.
Cara, o mundo dá voltas mesmo.
É, mas ele usou até esse episódio aí pra dar uma mudada no comportamento. E ele é um dos caras que mais ajuda na comunidade, fora, não sei o que lá, pra dar uma melhorada na imagem dele.
Sobre a AFC West aí com o Chiefs 14-2, com o Raiders 8-8. Com o Chargers 7-9 e o Broncos 5-11.
Vou te falar que eu acho que o time que eu mais torci esse ano foi o Raiders, velho, por causa do Fantasy. Eu tava com o Josh Jacobs e com o Darren Waller lá, cara.
Caraca,
mas aí mandou muito.
Ele sempre tá com cara de mal, né? É só eu que tenho essa impressão. Ele nunca dá um sorriso, não, ali. Sempre emburrado, né?
Ele parece muito aquele molequinho do Buzz Lightyear, a criança mesmo, tá ligado? É igual, velho. Sempre bravo. Parece que vai queimar alguém vivo.
Não, cara, mas já pra dar minha opinião aqui, os Chiefs realmente mandaram muito bem. Foi um ano atípico, porque assim, eles... A campanha foi ótima, né? Foi um 14-2 com asterisco, né? Porque jogou o time reserva inteiro na última rodada. Então poderia ser um 15-1 fácil aqui. Poderia ser um 16-0 se não fosse a derrota pros Raiders, que foi realmente o pior jogo. Eu nem,
pode parar. Que porra
não, é sério.
Risco e 16-0? É 14-2, mano.
Não, tô fazendo a ponderação. fazendo a ponderação. Apesar dos números serem bons de vitórias, os placares nunca foram tão confortáveis, né? Até coloquei como nota aqui. que o Chiefs nunca conseguiu terminar o jogo com uma vantagem muito grande, assim, mais de uma posse, sempre foi um pouquinho apertado, teve 3 jogos, acho que teve vitória na última winning drive, não foi tão disparado assim como o 14-2 sugere, mas eu acho que ainda assim ele é o melhor time da liga e favorito.
Eu acho que é, posso falar, a minha sensação é o contrário, eu vi os jogos do Chiefs, parece que os caras estão se poupando.
Eu também tive,
Se o Mahomes acho que quisesse ter ido pra 50, 55 touchdowns, ele conseguia, sabe? Eu vi os jogos dele, assim, os caras estavam na manha, sempre controlando muito, relógio principalmente, placar. Parece que eles não se gastaram, sabe? Pra entrar tranquilo no playoff.
Aquela sensação de, mesmo que foi no winning drive, no último segundo ali, ganhou quando quis, velho. É. Ganhou quando quis.
É, pra mim os Chiefs, assim, não discordando de vocês, porque... Eu também, pra mim não é demérito nenhum você ganhar em uma posse de bola ou ganhar no
Caião,
último
Caião, drive. Pode discordar, cara, pode discordar.
Não, eu já tô discordando, mas...
Na audiência, assim, treta.
Eu tô discordando já porque eu não acho que é um time avassalador, mas o que eu quis dizer é, isso de ganhar no último drive, você ganhar por menos de uma posse de bola, não é um demérito tão grande, mas o que eu acho é o seguinte, pensando em playoffs... É, a gente viu ano passado que os Chiefs deu uma sabonetada ali, né? O Mahomes, óbvio, virou a mesa, virou o jogo e tal, mas eu acho que se pegasse, por exemplo, um Bills nas mesmas situações, eu acho que os Chiefs iam passar um pouco mal, e eu acho que o Josh Allen tá com sangue nos olhos, então num confronto direto eu acho que eles ainda passariam, sabe?
É, não sei, o Bills a gente vê que eles parecem que estão jogando num, não digo no limite deles, mas eles estão no nível mais alto que eles conseguiram mostrar até agora.
Tá no teto, então, né?
Assim, eles estão quase que no teto deles, e o teto deles, assim, tá quase igualando o Chiefs, e igual o Lucas falou, eu não acho que o Chiefs tá botando o pé fundo no acelerador. Eu acho que eles ainda vão entrar descansadinho aí pros playoffs e vai ser complicado ganhar dos caras.
Mas é um playoffs diferente do ano passado, né? Porque do ano passado, apesar do Mahomes ter feito uma temporada até ok e tal, o Chiefs não vinha como favorito. Pouca gente colocava como favorito. Até contra os Titans, que o Derrick Henry ia bem, a gente ganhou. E na final, principalmente contra o 49ers, todo mundo colocava o 49ers como favorito. E tipo, eu acho que esse ano é o contrário. Todo mundo tá colocando os Chiefs como favorito. Então a gente vai ter que ver como é que eles vão se comportar com essa... com esse favoritismo, né?
Ó o Ney ficando bravo agora. Sabe por que os 49ers eram favoritos, Ney? Porque tem o melhor tight end da liga.
Ah, vamos pulsar.
Não
vamos
é?
Pra...
Não é,
Caio? Lá.
Fato. Agora o Denis ganhou meu respeito. Falou uma verdade.
Boa, vamos pros playoffs, então. É, começar aqui pela AFC, que o Chiefs tá de bye week, né?
Que a seed 7, que esse ano tem 7, né? Ela passa aqui na AFC. Se eu não me engano, foi os Colts. Vamos dizer que os Colts passam dos Bills. Uhum. Aí sim, eles jogariam contra a seed 1, que seria o Kansas City Chiefs. Sim, agora, se der o resultado esperado, que é Bills passar, e na outra que é Steelers e Browns, e o Steelers passar, aí sim pega os Steelers.
Ah, entendeu. E no outro lado, Green Bay pode pegar ou Washington, né, se Washington passar, ou Rams, acho que é isso, né?
Depende, Rams, porque Seahawks. Se Buccaneers e Seahawks ganhar, aí pega, por exemplo, o Saints.
Buccaneers. Não, pegaria o Saints?
Não, o Saints.
Não, se Buccaneers e Seahawks ganharem, eu acho que classificou em segundo o Saints e terceiro o Seattle. Agora não me lembro, mas, de novo, é a mesma regrinha, pega a pior seed. Então, se Buccaneers ganhar, que foi de wild card, que foi atrás do Saints, que foi líder de divisão... Foi. Pega Buccaneers.
Aí tomou aquela chapuletada já na temporada regular, vai tomar mais uma, né, Caião?
De lei, vai mesmo.
Não, mas pra fazer um geralzão aí, vamos chutar a final mesmo, ou Super Bowl? O que vocês acham, quem chega aí, quem é o favorito?
Não, pô, mas é que eu tô num paradoxo aqui, porque os favoritos da AFC, por exemplo, pra mim são os Chiefs, mas eu não acho que eles vão chegar na final. Eu ainda acho que os Bills passam deles, por exemplo.
Então não é favorito. Favorito não, para o Bills.
Mas você não, pode achar que é a final da AFC e aí você acha que o Bills passa.
Então, mas é isso. Para mim os Chiefs são mais fortes, mas é porque com esse confronto específico Chiefs e Bills, eu acho que os Bills passam. Eu acho que só por confronto específico mesmo.
Na conferência americana, eu acho que terão os jogos mais legais, né? Eu acho que aí, tanto o primeiro cruzamento já de Titans e Ravens, Bills e Colts, Steelers e Browns, só jogo legal, mas eu acho que, sem surpresa aí, eu vou apostar num Super Bowl entre Chiefs e Packers. Então vai ser a nova geração aí, Mahomes contra o Rodgers, que a gente já pode considerar aí da velha guarda. E eu tenho que falar o campeão também?
Pode falar,
campeão
também.
Ou não?
Pode falar.
Eu vou de Chiefs, porque eu,
eita!
Porque eu sou modinha.
Ô, viado.
Boa, Zico Ney, boa.
Zico.
Vai, Pepe.
Eu vou de coração, cara. Eu vou de Seahawks e Chiefs.
Caraca,
cê o Super Bowl. E o Russell Wilson deitando pra cima de vocês.
É, a chance do Russell Wilson voltar aos louros ali, né? Mas a defesa é muito fraquinha, cara. Não sei, não.
Veremos. Vamos aguardar.
É, defesas ganham campeonatos. Não se esqueça, Pepe.
Não, tô em casa. A defesa tá melhorando, vai chegar nos playoffs. Nos playoffs o jogo vira. Se diferenciam os homens dos meninos. E a defesa vai começar a jogar, vocês vão ver só. Me cobrem.
Mas pior que isso pesa, viu? Porque o Russell Wilson, ele é muito sangue nos olhos quando chega nos playoffs. E ao contrário do Brisk, peida nos playoffs.
Exatamente.
Cara, mas posso falar um negócio? Se der um Super Bowl, Seahawks e Chiefs, eu aposto minha casa no Chiefs.
Caraca.
Mas nem
que isso.
Caraca. O cara não tem time e tem que apostar no dos outros. Tá.
Então, eu não tenho time, e meu time que nem pro playoffs foi, ganhou do teu. Quanto mais o teu, ganhar do Chiefs.
Caraca.
Pesou, Pepe, aí pesou.
Não, ganhar na temporada regular e não tá nos playoffs, pra mim é indiferente, mano.
Luquinhas, vai lá, cara.
Mano, na moral, eu acho que Chiefs na UFC, eu acho que é o time que tá mais... Não ganha quando quer, eu acho que no final das contas vai acabar sendo ganhando, e se não quiser ganhar nos playoffs vai ser foda, né? Mas aí na NFC eu acho que tem quatro times ali que brigam muito forte. Eu acho que Packers, o próprio Buccaneers que deixou chegar, né, vamos dizer assim, o Saints e o próprio Seahawks, que a defesa vem jogando melhor. E se fosse pra apostar, eu apostava no Seahawks, velho. Porque eu acho que pagaria mais se desse certo.
Pagaria mais.
Mas é porque a defesa ela tá jogando melhor, sim, nos últimos 5, 6 jogos, se eu não me engano, em números, é uma das melhores defesas da NFL. Teve o jogo agora contra os 49ers, que é jogo competitivo pra caramba, e teve o pior desempenho nas últimas 6 semanas, mas sofreu 23 pontos só, sabe? Eu acho que com o Russell Wilson, sangue nos olhos, acho que vai dar bom.
Isso aí.
E o campeão?
Campeão? Ah, não, aí eu vou de Chiefs.
Caraca, não sei se isso é bom ou ruim. Renanzinho, o seu 49ers não passou, mas quer dar uma previsão aí?
Eu vou de Chiefs e Packers, eu acho que vai ser um jogão. Tomara que tenha um jogo bom aí, e eu acho que vai dar Chiefs, hein?
Boa.
Infelizmente, não queria, né? Mas é o palpite aí.
Boa.
Ney, posso só fazer aqui um comentário sobre a NFC? Porque só pra mostrar assim o quão é embaralhado as coisas, pra mim não tá nada claro, né, a NFC. Tirando o Wild Card, que é palhaçada, né, o da UFC tá bem mais interessante, mas eu acho que depois disso, no Divisional, aí acho que a coisa vai ficar interessante. É, a gente viu, por exemplo, o Green Bay ser amassado, completamente amassado pelos Buccaneers, mas aí a gente viu Green Bay batendo no Saints e o Saints batendo nos Buccaneers, ou seja, tudo pode acontecer, né?
Sim, com certeza. E já nesse embalo, a minha opinião, eu acho que o Saints tá correndo um perigo muito grande aqui de nem passar de Chicago, eu não sei não. Pode ser que dê uma zebra. Pode ser que dê uma zebra.
Trubiscão da massa.
Eu acho que desse lado aqui, o único que eu não cravaria é justamente o Seahawks. Porque eu acho que o Rams tá um time chatinho também.
Tem.
Um duelo pra mim mais equilibrado. Agora, Saints e Buccaneers tem obrigação de passar.
Não, tem obrigação, mas vai rolar a zebra ali.
É que nem o Palmeiras e Delfim, mano. Se o Santos não passar do Chicago, vai pro inferno.
Pô, mas todo ano tem uma zebrinha no Wild Card, velho. Todo ano.
É.
A zebrinha esse ano vai ser o Browns.
É, e eu acho que o Browns vai longe mesmo, cara. Tanto que eu tô colocando aqui que o Browns vai passar dos Steelers e os Bills vão passar dos Colts. E aí, se for Browns e Bills, eu não sei não, hein? Se os caras não passam do Bills ali também. Mas... colocaria na final ali, no Super Bowl mesmo, Chiefs e Tampa Bay. Ninguém falou do Tampa Bay, mas o ataque dos caras é muito bom.
Porra, teu sonho, né?
Ganhar lá?
Não, na final.
Porra!
Qualquer um que ganhar tá bom pro Ney.
E relembrando, né, a decisão, o Super Bowl é lá em Tampa Bay, no estádio dos caras.
Nunca teve em casa, né?
Nunca teve um time... Não, agora eu não sei, se eu tô falando besteira.
Não, nunca teve.
Nunca teve um campeão em casa, cara. Então, os caras estão bem aí, é atacada final. A gente não sabe se o Tom Brady joga ano que vem, né? Nunca se sabe se ele vai decidir se aposentar. Então eles estão dando sangue aí agora.
Tom Brady a gente não sabe, mas acho que o Adam Schefter, né, o nome dele, falou que deve ser a última temporada do Drew Brees. Então aproveita pra assistir aí, que todo jogo agora pode ser o último.
É, torcedor do Saints vai passar um sufoco, hein, depois desse ano, acho.
Que isso, vai. Tyson Hill, cara.
James Winston, cara.
Vamos ver se alguém avisa pro Tom Brady aí quando que for a quarta descida, né? Só pra ele ficar sabendo. É, vai ser pode importante.
Ah, mano, ali foi meteção de louco, não é foi possível. Miguel. Ele foi
Miguel. Ele tá velho, cara. Ele tá velho.
Ô, Ney, você não cravou o campeão. Você tanto faz quem ganhar, isso?
Não, não, cravo os Chiefs, cara. Antônio Brown. Se Antônio Brown for campeão em Tampa Bay, a polícia vai tirar todos os crimes contra ele, cara. Todas as denúncias.
Então é isso aí?
Isso aí, Renanzinho.
Então é isso aí, agradecer o pessoal aí que participou. Vamos ver aí seus palpites, vamos ver quem falou merda aí depois no episódio final aí do Super Bowl, quem que errou os palpites, se o Ney, se o time dele vai ser campeão novamente, vamos ver como que vai ser. E agradecer o pessoal do Quentinhos primeiro aí, Caião, valeu pela participação.
Pô, imagina, eu que agradeço, esse é um dos episódios mais legais de gravar sempre, que é quando a adrenalina tá à flor da pele pros playoffs e, putz, eu adoro esse esporte, valeu aí pelo convite.
Boa, obrigado.
Valeu. Denão também. Ô, Denão, fala pra gente do joguinho lá, cara, que você tá jogando no celular da NFL aí.
o Retro Ball, mano, quem não jogou, baixa aí, que é
cara, eu tô no décimo ano já, eu não paro de jogar isso, velho.
É bom mesmo?
Sério, velho.
Parece um L-Footzinho de... Ele é bem antiguinho, assim, os pixelzinhos lá, e aí você controla teu time lá e joga, é bem legal. Mas e é isso aí que o Caio falou, né, meu? É da hora gravar esses programas do começo de temporada e esse agora... Playoffs. O único problema da NFL é que passa muito rápido essa porra, né, mano? Já tá nos playoffs.
17 semanas e acabou já. Puta que pariu.
E demora pra voltar, hein, velho? Assim, em teoria são 6 meses tendo e 6 meses não tendo, mas parece que são 9 e 3, tá ligado?
É a pior época do ano agora que acabar o Super Bowl, tem que ficar aguardando.
Exatamente. É.
Boa. Pepe também, valeu aí pela participação.
Valeu, galera. Vamos assistir aí. Vamos ter 2 semaninhas aí só de jogo bom. E vamos torcer, né? Vamos ver se eu acerto meu palpite aí.
Boa. Lucas, valeu aí pela participação. Deixa aí todos os arrobas aí do podcast.
Ah, sim, não sei. Eu ia deixar, né? Eu que agradeço aí, mano, participar desse crossover. Finalizando aqui, tô indo gravar lá o BBO, e pra você que queira aqui seguir também, é @BBONFL, tanto no Twitter, no Instagram, pode seguir, a gente tá sempre, que nem você falou, né, um divulgando o outro, a comunidade crescendo, que é o que importa, e se você ouviu e não ouviu outro ainda, tá na hora, hein?
Isso aí, pode quero ver aí. Se você vai manter sua opinião lá também, cara, vou ouvir pra ver.
Ah,
você
pode
chegar lá, você vai apostar no Washington, tá ligado?
Washington ganhando.
Boa. Valeu, Lucão. E Ney, deixar aí o recado final.
Cara, agradecer aí primeiramente a galera que ouviu. Mais uma vez, feliz ano novo, 2021 entrando. Só tenho a agradecer. E também agradecer a participação da galera toda que participou aqui, cara. Que acho que foi o recorde nosso, né, Renan? De número de participantes.
Foi, acho que foi, hein?
6 no total.
Caraca.
Vai dar um trabalhinho pra você editar, ainda bem que não é a minha semana. Mas é isso aí. E você que ouviu também e não segue a gente nas redes sociais, dá uma procurada lá, RetrancaCast no Twitter, no Instagram e no Face, você encontra a gente. E deixa o like também nas nossas postagens, tem todos os episódios lá, tem os arrobas dos nossos convidados também, você encontra em todos os posts. Renanzinho, tem o Fifalogia também, né, Renan?
Isso aí, tem o Fifalogia também, sai toda terça-feira, a gente fala de FIFA Ultimate Team, todas as novidades, tá bem bacana aí, os tots estão chegando, então fica de olho e ouve lá também. Valeu todo mundo que ouviu até o final, abração galera, até semana que vem.
Valeu!
Falou!